Pois não, meu querido pastor Eliel do Carmo, equipe ouvintes, muito bom estarmos aqui no Cristo em Casa mais uma vez, revendo você, companheiro de tantos anos, também nosso mestre aqui, pastor Anésio Sarmento, grande amigo de tantos anos, também ao lado aqui que estamos do meu deputado federal, estadual, né? Daqui a pouco, quem sabe, federal também, o nosso grande Fábio Silva, e ladeados que estamos pela Ana Grace e pela Sulamita aqui. Você, ouvinte em todo o mundão, pela internet, Deus abençoe, essa conquista colossal da ciência, que é a internet, um negócio extraordinário, embora muito mal usado por muitos, mas um colosso de conquista. E você ouve a gente no mundo todo, Deus abençoe. Quem sabe a gente consiga trazer uma boa reflexão nesta noite. E todos nós aqui ladeados e desfrutando do talento na mesa de som do grande profissional André Luiz, o grande profissional Adolfo Guimarães. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala de um texto que eu falei recentemente, alguns dias atrás aqui. Mas isso está me incomodando, esse tema, e eu gostaria de falar sobre ele de novo, até porque a riqueza, a pujança da palavra de Deus, que se auto-renova, a cada dia traz uma riqueza a mais para cada um de nós. Eu tenho a impressão que você pode pegar o mesmo texto e falar de forma inesgotável sobre ele. E é o caso da expressão de Paulo, escrevendo a Tito, quando ele afirma no capítulo 1 da Epístola de Tito, que só tem 3 capítulos, no versículo 15, ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Paulo, na carta que ele endereça a Tito, com 3 capítulos, o capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Isso aqui ele fala, a meu ver, ele confronta aqui essa maledicência chamada hipocrisia que existe no chamado povo de Deus. E eu tenho uma frase que choca, e vai chocar você o que eu vou falar agora. Eu já falei várias vezes aqui no debate, já falei em Cristo em Casa, e vou chocar você de novo. A única religião, se é que a gente pode chamar a igreja evangélica de religião, que tem hipocrisia é a igreja evangélica. Nenhuma outra religião tem hipocrisia. Sabia? Você já pensou nisso? Não existe hipocrisia em nenhuma outra religião, pelo menos na nossa ótica. Só na religião ou no mundo evangélico. Sabe por quê? Não existe hipocrisia sem uma verdade anterior. Para que haja hipocrisia, é indispensável, é condição sine qua non que haja uma verdade anterior. Não existe, a figura da hipocrisia não aparece se não houver uma verdade anterior. As outras religiões, todas elas, eu não gostaria de citar nenhuma aqui para não criar nenhuma sensibilidade, até porque nós respeitamos todas e somos ouvidos por todas, e respeitamos e abraçamos a todas, no nosso entendimento teológico, todas as outras religiões têm engano, não têm verdade. Logo, a figura da hipocrisia não pode aparecer. Mas nós entendemos que a Bíblia é a verdade. E por isso aparece a figura da hipocrisia. Porque quando você conhece a verdade só sob o aspecto intelectual ou psicológico, ela é de limitada eficácia na sua vida. Agora, quando a verdade adentra o seu comportamento, ela passou a ser alguma coisa interessante. Enquanto ela não adentra, a verdade não adentra o comportamento, ela não se exterioriza no que eu faço, no que eu falo, ela é uma hipocrisia. Então, com todo respeito a todas as religiões, há engano. Tem determinadas religiões que os santos que eles proclamam, invocam, para nós são entidades demoníacas. E nós falamos isso apenas no campo do entendimento teológico, e nada no campo da agressão. Até porque, é claro que fique que nós não somos ecumênicos. O povo de Deus foi colocado na terra para ser radicalmente intransigente com as religiões. Nós discriminamos, sim. Ah, os evangélicos discriminam, sim, sob o aspecto reverencial, mas não sob o aspecto social. Eu tenho amigos de todas as religiões, compartilho com eles vida, amizade, convivência. Então, ah, vocês são intolerantes, religiosos, somos. Sob aspecto teológico, o crente é intolerante religioso. Sob aspecto reverencial, mas ele não deve sê-lo. Sob aspecto social. Porque Paulo diz, a nossa briga, a nossa luta, Paulo diz aos Efésios, não é contra o corpo nem contra o sangue, mas contra os principados e protestados nas regiões celestiais. Então nós somos intolerantes religiosos sob o aspecto reverencial, sim. Não é? Mas nós não somos sob o aspecto social. Porque senão iríamos ter uma guerra sem fundo. Respeitamos todas as religiões, seus dogmas, a liberdade religiosa. Nós entendemos que todos devem ter. Entendo que se eu quero um culto no playground do meu condomínio, eu tenho que aceitar que o espírita faça uma sessão de espiritismo no condomínio também. Que um bandista faça lá um culto da Umbanda dele. Eu entendo assim. Isso chama-se sociabilidade, chama-se convivência social harmoniosa, respeitosa, civilizada. Né? Mas eu não vou, não entendo que os deuses que eles adoram sejam um deus para mim. São para mim, algumas, muitos dos quais, ou quem sabe a grande maioria, entidades demoníacas, sob aspecto reverencial. Mas especificamente dentro do aspecto da hipocrisia, tem pessoas que têm uma maledicência mental, né? Psicológica. Tudo para elas é errado. Tudo. Tem assim uma carcaça de uma santidade, sabe? Uma espiritualidade. São muito crentes, são muito certos, são muito corretos. Não passam de bobos. Bobos. Querem passar a ideia que são mais crentes que os outros, porque são contaminados. Você faz uma brincadeira, se a pessoa é pura, ela leva aquilo na brincadeira. O outro, isso não é papel do crente, isso não é para o crente falar, é o santarrão. O que tem de mulher santarrona no meio evangélico, o que tem de homem santarrão é um negócio inesgotável e insuportável também. Não são puros. Não, isso não se faz, isso não é uma linguagem para crente, isso não é. Sabe aquele santarrão? Você vai ver em casa, é um que briga com a mulher é uma relaxada, negligente, péssima esposa, péssimo marido, mas vem daquela, sabe aquele peixe bem vendido? Que é o, não, mas pelo, não é assim uma conversa fiada. O que tem de conversa fiada, de gente, mulher e homem, nesse cenário evangélico, de conversa fiada, é uma enormidade. Mas para o puro, tudo é puro. O cara que é puro. O que é puro? Ser bonzinho? Não. Ser corretinho? Não. Ser santarrãozinho? Não. Ser crentão? Não. Como é que eu me torno puro? Ora como o salmista Davi orou no Salmo 51. Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Faz isso para mim, Senhor. Cria em mim um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Um espírito reto. Cria, Senhor, tenha compaixão de mim. Cria em mim um coração puro. E renova-me. E renova em mim um espírito inabalável. Um espírito reto, em algumas versões, é o capítulo, é o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, Senhor. É assim. Aí ele diz ainda assim, purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então tudo é puro para os puros. O cara quando é impuro na mente dele, tudo é impureza, tudo está errado, tudo está pecado, tudo não é linguagem, sabe? Repito aqui, tem uma galera dentro do mundo evangélico insuportável. Dentro das igrejas, negócio insuportável. Se alguém faz uma brincadeira, né? Passa uma rifa dentro da igreja, uma brincadeirinha, vamos fazer uma rifa aqui para uma brincadeira. Não! Isso é do diabo. Sabe aquele cara intolerante, insuportável, intragável? A igreja evangélica está cheia desse pessoal. Uma rifa, brincadeira, qual o nome? Maria, Joaquina, Severina, Antônia, Toninha. Está lá, rifinha. Brincadeira. Isso é do diabo. Mas que pode? Eu, sorte na casa do meu Deus. Ainda chama meu Deus, ainda acha que o Deus é exclusivo dele ou dela. Sabe aquele diácono casca grossa, insuportável, justo comigo? A Bíblia diz, até para sermos justos, devemos ser moderados. Então, tudo é puro para os puros, irmão. Se você é puro, Jesus disse assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quantas vezes a gente julga? Não julgueis para que não sejais julgado. A gente julga todo mundo. A gente olha para a pessoa, não vê a virtude da pessoa, vê o defeito. É impressionante. Não é? Não, aquele não. É um negócio. Olha, vou falar uma coisa para você. O céu é para pouca gente. O céu, esse lugar que a gente fala, isso é para pouca gente. Não vai muita gente para lá, não. Tomara que eu e você vamos. Possamos ir. Lá não vai muita gente, não. Ah, mas João viu milhares e milhares. Não viu ninguém. Perto de bilhões e bilhões, ele não viu ninguém. Não viu ninguém. E Jesus disse isso, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Só os que fazem a vontade do meu Pai. Acabou. Não adianta estar na igreja, ter culto disso, culto daquilo, ser o poderoso, boca santa. Não adianta esses caras, esse pessoal vai tudo ficar aí, brincadeira. Não são puros, não são leves, sabe? Purifica-me, Senhor, com sopo e ficarei puro. Quebranta-me, Senhor. O sacrifício agradável para Deus, salmista, Davi lá no Salmo 51, é um coração quebrantado. Tu não te agrada de sacrifícios vãos, senão eu te daria. O sacrifício agradável para os sacrifícios, ele bota no plural, os sacrifícios agradáveis para Deus, né? Tá aqui, ó, são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Então é preciso que nós busquemos isso, essa leveza, sabe, no trato com as pessoas. A gente tem que ter, sabe, tem juízes para tudo que é gosto. Pessoas que não conhecem nada da Bíblia, não leem a Bíblia, uns vadios, preguiçosos, inúteis no canarê de Deus, mas se sentem no dever de criticar, não, porque, sabe, o que tem uma bestialidade em algumas pessoas impressionantes. Mas o cara, quando é puro na relação dele com Deus, ele é puro comigo e com você também. Entendeu? Todas as coisas são puras, todas as coisas, para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. É? Tem uma galera que é tudo assim, não leva nada na leveza, né? A Bíblia diz, bem-aventurados, Jesus falando lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores. Está aqui, ó, Mateus, capítulo 6, capítulo 5, está aqui, ó. Está aqui, ó, bem-aventurado. Está aqui, ó, estou abrindo a Bíblia aqui, ó. Está aqui, ó, capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores. Versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador, aquele puro, sabe aquele irmão que vê a fogueira, tá alta, ele joga água na fogueira. Vem cá, irmão, vem cá, deixa disso. Vem cá, vamos orar, vem cá, querido. E não precisa ser santarrão, não. Santarrão, crentão. Esses caras não estão com nada. Umas mulheres horríveis, uns homens horríveis dentro da igreja, metidos a crente mais do que os outros, mais santo que os outros, insuportáveis. Não sei como é que a igreja tolera um troço desse. O Espírito de Deus, quando entra na pessoa, ele molda o caráter da pessoa. A personalidade, ele não muda, mas o caráter muda. Só tem dois tipos de erro que o homem pode praticar, o erro de caráter e o erro de comportamento. O erro de caráter é mais grave do que o erro de comportamento. Porque o erro de caráter é a negativa da conversão. Porque quando Cristo entra no coração de um homem, a primeira coisa que ele lhe modifica é o caráter. A personalidade não, mantém. Se ele falava alto, ele continua falando alto. Se ele era brincalhão, ele continua brincalhão. Se ele era introvertido, ele continua introvertido. O Espírito de Deus não muda a pessoa. A pessoa se chama João, não passa a se chamar Joaquim, porque o Espírito de Deus entrou. Não, ele continua João. Mas o caráter dele... Aí começa a fluir nele as beatitudes, bem-aventurados, pobre de espírito. Pobre de espírito não é mesquinho, não. Tem pobre, ele é pobre de espírito. Tem gente que é mesquinho, mesquinhez, não se confunde com pobreza de espírito. Aqui é pobre de arrogância. Isso é que é pobre de espírito, não é altivo. É isso. Não é aquele mesquinho, não, pobre de espírito horroroso. Né? Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Bem-aventurados vós quando injuriarem. Sabe o que é isso aqui? Embora não esteja inserido no mesmo texto, é reflexo do fruto do Espírito, que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito é a longanimidade, a temperança, a mansidão. Está lá, você pega, encaixa isso aqui, capítulo 5 de Mateus, com Gálatas 5, versículo 22, dá certinho. Quando o Espírito de Deus entra no homem, ele se torna melhor do que ele era, não fica pior não. Se bem que eu estou para escrever um livro. Quando Jesus faz mal, que tem gente que depois que foi para o Evangelho ficou pior do que era. Não dá para entender um negócio desse. Mas tá cheio, a igreja está cheia dessa galera aí. Impressionante. Todas as coisas são puras para os puros. Quando você vai se relacionar com o irmão, entende? Mata esse troglodita que existe dentro de nós, que é a natureza pecaminosa. A gente olha para o irmão com o olho tal. Ah, né? Se teus olhos forem bons, as pessoas são simpáticas. Se os olhos forem bons. Eu não sou, eu falei um dia desses aqui. Eu sou o que eu sou o que você acha que eu sou. E agora? Você que está achando, esse cara é isso, assim, eu sou o que eu sou o que você acha que eu sou. O que, que você acha? Hein? Pensa bem. O que, que eu sou? O que eu sou ou o que você acha que eu sou? Não é? E aqui eu estou falando de uma vez só. Tem que, pessoas que concordam com o que eu estou dizendo, que eu não concordo. Eu estou falando de uma vez só. Mas se eu estou falando de uma vez só e tem quem concorda e não concorda, o problema não é mais meu. É cada um tem uma maneira de avaliar. Não é verdade? Mas se teus olhos forem bons, você contemporiza, você pacifica, você flui o fruto do Espírito no seu comportamento. Não é bonzinho, nem falso, nem hipócrita, não. Bom, de novo a hipocrisia. Eu falei do início aqui. Não existe hipocrisia sem verdade anterior. Por isso, o meio evangélico tem hipocrisia, porque nós temos a verdade. Pelo menos para a nossa ótica, ainda que as outras religiões não entendam que a nossa verdade é absoluta como nós entendemos que é. Assim como nós não entendemos que a deles não é verdade absoluta, eles também entendem que a nossa não é. Mas a nossa, para nós, é. Uns farão menção de carros e cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor Jesus. Acabou. Não é? Então, tudo é puro. Mas, pastor, eu não consigo ser puro, eu sou maledicente, maquiavélico, sabe? Irmão, o homem é assim, ele é meio bestial. O pecado bestializou o homem, trogloditizou o homem, a natureza pecaminosa. Aí vem e faz como o salmista, tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51. Segundo a tua benignidade, ó Pai, apaga as minhas transgressões, Senhor. Purifica-me com sopo, Senhor, e ficarei puro. Sabe o que é sopo? É aquele galinho. Você não tem aquele galinho que a pessoa faz um churrasquinho, molha assim na salmoura e sacode assim asperges em cima? Aquele é o sopo. Né? Aquela plantinha, aquele galinho que você pega. Purifica-me com sopo, asperge-me, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque senão, o trogloditismo que o pecado originário implementou em mim vai ser a tônica do meu comportamento. Ninguém vai me aguentar. E longe de mim frutificar o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, longe de mim de cumprir as bem-aventuranças. Como é que eu vou ser misericordioso? Ah, sim, mas se agora o Espírito de Deus entrou em mim. Agora sim, agora ficou bonito. O Espírito de Deus entra no homem, muda o seu caráter, e aí começa a aparecer, capítulo 5, 22, na vida dele. Está aqui, né? Aí começa a aparecer. Está lá, vamos lá. É, mas o fruto do Espírito é... Sabe o que é fruto do Espírito? Está cheio do Espírito, é isso. Tem gente, eu fui criado nessa geração, que está com o Espírito Santo, vai ficar gritando e rodopiando uma perna só na porta da igreja, igual um maluco. Fruto do Espírito produz caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sabe o que é isso? Pureza. Tudo é puro para os puros. Tudo é puro para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Portanto, que eu e você busquemos essa pureza, que não significa santarronice, perfeição, ser mais santo que ninguém, não. Mas como é que eu consigo isso? Como salmista no Salmo 51, versículo 10. Crie-me, ó Deus, um coração puro. E deixa eu guardar o meu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Eu tendo um coração puro, tudo que procede de um coração puro, pureza é. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tomara que eu e você sejamos puros. E aí todas as coisas serão puras para nós. Deus abençoe você, queiram-me bem, obrigado e amém.